Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir. Do blog para o podcast, no nosso programa semanal, nossa ronda da semana, os principais assuntos que rolaram nos últimos dias, tudo para a gente compartilhar, para a gente comentar, para a gente fofocar, para a gente analisar, tudo reunido num podcast só de 20 minutos, no máximo, conversando aqui com vocês. E começando com essa primeira pauta, que quem acompanha o Fashionismo para Ouvir, que faremos 3 anos agora em março, sabe que é um assunto que eu adoro, que é um assunto do momento, nem do momento, é um assunto do futuro, mas cada vez mais do momento, que é resale. O que é resale? É a revenda de produtos usados, mas não da forma que a gente imaginava antes, né? Eu já contei aqui que quando a gente pensa num brechó, ou a gente pensa aquela coisa de roupa velha, de roupa rasgada, de roupa com cheiro de mofo, um preconceito enraizado que muita gente tem, mas também o brechó daquela maneira mais bolsas de luxo, uma coisa mais inacessível, uma pegada mais vintage. Esses dois universos existem, mas cada vez mais, e graças à internet, o resale é a palavra de ordem nesse mundo mais globalizado. E, obviamente, a gente fala de questões de impacto ambiental, de sustentabilidade, do ciclo de que uma roupa, de que uma peça, um acessório tem, e quanto mais gente no mundo, tinha um número, era mais ou menos assim, para cada pessoa que nascia, tinham 40 peças de roupa que surgiam por hora. São paradas absurdas que, se você parar para pensar, a gente não compra, não vive, e aí que entra esse universo de resale. Quem acompanha um pouco mais esse mundo sabe que lá nos Estados Unidos tem uma marca, provavelmente, certamente, é a marca mais famosa, mais poderosa, que se chama The Real Real, bastante falada, quem segue influenciadoras gringas conhece. E essa semana saiu o report deles sobre como é que foi esse universo de resale no último ano. E antes de falar de marcas, de números, de porcentagens e crescimentos, eles de início revelam que esse universo de resale é muito mais do que comprar e comprar mais e procurar aquele vício de comprar, que todo mundo tem em algum momento da vida, enfim. 43% do público deles se preocupam mais com a sustentabilidade e o impacto ambiental. Eles vendem, porque vocês podem vender uma peça usada sua ou comprar peças usadas de outras pessoas. Então, 43% dessas pessoas se preocupam de fato com o impacto ambiental que uma nova peça no mundo poderia causar. E 40% dessas pessoas pensam em aumentar esse ciclo de vida de um item de luxo. Porque pensa a quantidade de pessoas que com poder aquisitivo maior compram bolsas e ficam guardadas no armário. Daqui a pouco não tem mais armário, não tem closet, não tem espaço. Então, fazer com que isso recircule, encontre, tem até uma marca que eu acho bacana o nome, né, brasileira, chamada Pre-Loved Fashion, tipo, alguém já amou e vai fazer com que alguém ame agora. Então, 40% das pessoas têm esse ponto de vista. É lógico que o envolvimento do consumo é muito grande, mas cada vez mais, e nesse report eles falam que os jovens parece que já nascem de fábrica, né, a partir do momento que você começa a consumir, você já tem esse ponto de vista, eles se preocupam muito mais com isso. E o mais interessante, 40% do público da The Real Real já substituiu a fast fashion pelo resale. Então, ao invés de você comprar uma roupa que vai ter uma vida útil, uma qualidade muito abaixo do esperado, você já pensa no resale. E quando a gente, às vezes, pensa em resale, é só você comprar uma bolsa de marca, né? Mas não, tem as marcas mais contemporâneas, a moda mais acessível. Então, cada vez mais essa nova geração já vem com isso de fábrica e cada vez mais isso vai se popularizar. Sabe qual é a marca número 1 da The Real Real no quesito luxo? É a Gucci. A Gucci está com tudo. Esse lado mais moderno, mais disruptivo, criativo, eles fazem muitas parcerias, parcerias com tudo quanto é tipo de marca, então faz com que eles fiquem na cabeça. Seguido pela Louis Vuitton, que é um clássico, né? Acho que é a primeira marca de moda que muita gente sempre no passado era muito assim, né? Conheceu a Louis Vuitton primeiro e hoje em dia eles seguem soberanos. Em seguida, a Prada. Prada é Prada, mas nos últimos anos a Prada tem sido uma coisa muito mais poderosa, né, do que o clássico, né? Só aquele clássico italiano no couro. Tem se tornado também cada vez mais moderna. E seguido de Chanel, que Chanel é Chanel, dispensa apresentações. E o resale é um bom lugar, um bom caminho para você entrar no universo fantástico mundo de Chanel. Agora, como eu disse, não temos apenas marcas de luxo nesse universo de revenda e recompra. Das marcas contemporâneas, as mais populares no The Real Real e desse universo que compra resale, né? É a Rag & Bone, que é uma marca super descolada, mais streetwear, assim, Muito interessante. E a Tory Burch, eu nem imaginava. A Tory Burch é uma marca mais, o Michael Kors, né? Uma marca mais contemporânea. Quando eles dizem marcas contemporâneas, que ela está entre as marcas de luxo e as marcas fast fashion, né? Tory Burch, Coach, Michael Kors. E a Tory está entre as mais compradas e vendidas. Agora, para finalizar, sobre valores de revenda. Sabe qual é o item que mais valorizou? Valorizou 32% no último ano e é o produto mais bombado no quesito de revenda. Ou seja, você compra já sabendo que se você vender vai ser por uma boa grana. São os tênis da Nike. Lógico que não é um tênis qualquer. São aqueles tênis mais modernos. Não vou nem chamar de luxo, apesar de ter um preço de tênis de luxo. São os tênis de parceria. É do Air Jordan, que é um movimento gigantesco dentro da própria Nike, com outros jogadores de basquete que têm parcerias muito interessantes. Então, para comprar é caro, mas para vender pode ser mais caro ainda. Então, eventualmente pode ser um investimento. E atrás, você vê atrás de um tênis, o famoso Rolex, os relógios da marca Rolex são bombados, sempre foram, cada vez mais. Em terceiro lugar, Bottega, que uns falam Bottega. Eu, como boa carioca, vou falar Bottega Veneta. É uma marca insensada e o mundo da moda para 2022 está assim aguardando, sentado, olhando para o Instagram para saber se com a saída do estilista do Daniel Lee, no final do ano passado, com a entrada do novo designer, que falam que é igualmente maravilhoso e vai manter essa aura moderna, sedutora, interessante que a Bottega tem tido, se vai se manter, mas eu acho que grandes chances que sim. E vale lembrar que a Bottega, um ano, acho que até postei nas minhas redes sociais, enfim, deu em tudo quanto é lugar, eles saíram no Instagram das redes sociais, achavam que seria um teaser, que alguma coisa ia acontecer, porque como que uma marca tem coragem de sair do Instagram? E saiu e até agora não voltou e cresce firme e forte. Bom, voltando à lista, Nike, Rolex, Bottega e, é claro, Hermès. Hermès segue poderosa e, assim como Chanel, é uma excelente marca para quem quer entrar nesse mundo de bolsas de luxo. O resale cada vez mais se mostra uma boa opção. Muitas vezes é mais caro até comprar num resale do que comprar a original, tá? Coleções especiais e tudo mais. Mas é um bom lugar para você encontrar um modelo para chamar de seu. A gente fica falando desse movimento, desse modelo de consumo mundo afora, mas aqui no Brasil, cada vez mais as marcas... Bom, existem Jouer, que é um clássico, existem tantas outras marcas. Eu já fiz um trabalho, até recentemente participei de um... Recentemente, mês passado. Participei de um bate-papo na pop-up da Closet Bull Bags aqui em Ipanema, no Rio. Existe esse universo que quem tem interesse vale pesquisar, vale experimentar, porque eu acho que é muito assim... Aqui no Brasil é uma questão muito cultural. Não se tem, pelo menos eu digo aqui pelo Rio de Janeiro, não se tem muito hábito de consumir roupas, peças, acessórios usados e ver isso como um negócio, de você ter o seu acervo e você poder alugar, poder vender, fazer com que tudo isso circule. Então, acho que cada vez mais a gente vai falar sobre isso. Muitos falam que a pandemia vai fazer com que a gente ressignifique várias coisas. Eu não sei se vai ser natural, se vai ser forçado, mas um caminho que cada vez mais se fala é desse universo de resale. Então, é bom a gente ficar ligado. Agora vamos falar brevemente sobre um assunto que deu o que falar na última semana, que foi assim um encontro, não sei se é inusitado, mas é um encontro poderoso de um ícone musical do rap, de uma maison de moda lendária e de uma autêntica marca americana de streetwear e básicos. De quem estou falando? Sim, Kanye West, que agora se chama Ye, sei lá, eu chamo Prince até hoje de Prince, desculpa Kanye, vou te chamar de Kanye. Da Balenciaga com Demna Gvasalia, que agora só quer ser chamado de Demna, as pessoas mudam muito de nome, com todo respeito. E com a Gap, vocês viram que foi anunciado uma nova coleção, uma nova parceria, que se chama Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. Ou seja, o feat da Yeezy com a Gap, que já existe, e agora com poder de Balenciaga. Veremos Balenciaga para todos na Gap? Não necessariamente, mas vai ser um feat cada vez mais comum. Balmain anunciou um com a Barbie. Então, assim, as marcas estão o tempo todo criando formas de se manterem relevantes nas redes sociais e esse é poderosíssimo. O Kanye tem um contrato de 10 anos com a Gap. Isso é uma coisa muito... Foi um marco muito grande no mundo da música. Da música não, né? Da moda. É, no meio do ano passado, final do ano passado, ele lançou umas peças. E essa semana, aproveitando o fuzuê com a Balenciaga, ele já lançou um casaco de moletom preto. Simples. Não tem nenhum logo, não tem nada. Eu fui ver o preço. Entrega até aqui no Brasil, né? Era uma coisa como 700, 800 reais. E, obviamente, em um dia ficou sold out no mundo todo. Aí, você corre voltando lá pro resale. As pessoas compram para revender por 4 vezes maior o valor. E tem gente que compra. Então, o cara é sinistro. O Kanye West é sinistro. Inclusive, muita gente disse, depois da perda lamentável, muito triste, do estilista da Louis Vuitton e o criador da Off-White, Virgil Abloh, que faleceu em novembro, surpreendendo todo mundo. Muita gente diz que o Kanye West, que era um grande amigo dele, talvez seja top, melhores amigos, vai assumir a direção criativa da Louis Vuitton. Muita gente torce o nariz pro Kanye, ele é muito polêmico, tem muitas histórias, mas o cara, de fato, e eu acho que muita gente só vai ver isso no futuro, ele está redesenhando a moda contemporânea, a moda street, mas também essa parte mais de high fashion. O quanto ele leva isso para um segmento que jamais ia ter noção do que era Balenciaga, do que era até mesmo a Off-White. Então, assim, eu sou fã dele. Eu sei com ressalvas, mas eu sou fã dele e eu acho muito interessante como ele vem mesclando tudo isso. E indo mais pro lado da fofoca, ele, a Kim, eles se separaram há 1 ano e a Kim tá namorando o humorista lá, o Pete Davidson, e de uma semana pra cá, o Kanye West apareceu com uma nova namorada, a atriz Julia Fox. Muita gente, alguma gente, eu vejo isso no Twitter, que é um lugar que eu uso muito e acompanho, estão dizendo que pode ser um relacionamento midiático, não necessariamente para botar ciúme na Kim, mas para promover esse universo de marcas que estão entrelaçadas com Kanye. A Julia foi vista de diesel, ela está usando Balenciaga, ela usou o lançamento da Balenciaga dessa semana, que foi com algumas cidades escrito, enfim. A gente não sabe se é real, se é cilada, se eles estão curtindo, o que é. Mas só sei que o Kanye West segue sendo o cara do momento e vai ser headliner do Coachella, que foi anunciado essa semana também. Então, falei mal, mas falem muito de Kanye West e veremos o que vai acontecer com suas novas coleções. Agora, pulando para um outro tema que muito me interessa. Eu gosto de usar esse espaço aqui, não só para falar de fofocas da vida das celebridades, mas falar compartilhar uma outra perspectiva de moda. A gente fala muito de resale e um assunto que vem muito à tona, cada vez mais é preciso que venha à tona, é falar sobre sustentabilidade. Estava lendo no Vogue Business, que é um site maravilhoso para quem gosta de ver esse lado business da moda, sobre o couro de cogumelo, e parece que essa é uma realidade cada vez mais real e cada vez mais em grande escala, porque muitas vezes quando a gente fala de sustentabilidade no mundo da moda, muitas coisas ainda são mais embrionárias, são mais experimentais, e isso acaba dificultando com que seja difundido, com que seja até mesmo popularizado. Então, o couro de cogumelo tem se tornado uma realidade, mais precisamente uma realidade numa escala de luxo, graças a quem? A ela, a Hermès. Eu tenho acompanhado mais desse universo, já assisti, até postei no Fashionismo há um tempo, um filme, um documentário que eu assisti sobre a Oslin, que é uma marca brasileira que o Oscar Metzavá fala muito sobre isso, sobre o couro, o material do peixe, como eles podem usar isso aqui no Brasil, que é um lugar riquíssimo e é muito capaz, então tem uma marca brasileira cuidando disso. Lá fora eu já falei sobre uma matéria muito legal que eu postei, aquela Nexiologia, mas é uma matéria muito legal falando que a Salvatore Ferragamo, marca italiana, tem usado a casca da laranja, que é um insumo que é sempre descartado, para fazer os lenços populares, tradicionais lenços da marca. Então, toda marca minimamente interessada que se preze, eles estão trabalhando com foco na sustentabilidade, foco principalmente no uso de materiais sustentáveis para continuar fazendo a sua moda. Porque muita gente acha que sustentabilidade é você usar umas coisas esquisitas, assim, preconceito total. Mas não é prático, não vai mudar a sua vida. Sustentabilidade é, eles vão se adaptar à nossa moda. E o foco agora é no couro e na importância com que ele seja menos experimental e mais na prática. É aí que eu volto à história da Hermès, que tem uma marca, uma empresa americana chamada Michael com Y Labs, que conseguiu esse ano, recentemente, né, um grande aporte, ou seja, um din-din, um grande aporte de dinheiro para não só aumentar a sua fábrica, mas com isso escalonar a produção de bolsas feitas de couro de cogumelo. Tem todo um processo, uma coisa complexa que não vem ao caso, mas eu acho importante dizer que a Hermès, sendo a maior cliente dessa empresa, se uma marca de luxo está muito atenta nesse universo da sustentabilidade e parece que já tem bolsas lançadas com esse couro, cada vez mais isso vai se tornar comum, vai se tornar uma prática não só consciente, mas natural. A gente precisa naturalizar mais isso. É impossível falar de moda e sustentabilidade e não falar da Stella McCartney, que é pioneira. A própria Gucci desenvolveu o seu próprio couro, que se chama Demetra. Isso eu acabei de descobrir, tá? E outras marcas, como o grupo da Tommy Hilfiger e outras, estão juntando forças para fortalecer essas cooperativas, porque muitas vezes surge, a gente menos imagina, para eles desenvolverem esses materiais sustentáveis, para que se tornem mais populares e que aumente a demanda. Porque, pelo que eu li nessas matérias, falando sobre esse universo de sustentabilidade, é o grande desafio é recriar a sensação boa de você tocar no couro, a qualidade do material e principalmente a durabilidade, né? Porque não adianta você fazer, focar na sustentabilidade e ser uma coisa com menos durabilidade. Então, achei muito interessante isso, né? A gente pensar um ano, começar o ano pensando em como esses materiais podem se, não é se reinventar, né? Surgirem novas versões que possam ser interessantes pra gente em um determinado momento. E agora, para finalizar nosso papo, ainda falando de coisas sustentáveis, naturais, clean beauty. Vocês já ouviram falar, as marcas cada vez mais têm crescido nesse universo de clean beauty, não só de usar menos materiais, mas ingredientes mais naturais, derivados de lugares sem aportes químicos. E quem está entrando nessa definitivamente? A Chanel. Ou seja, se a Chanel está criando, porque marcas às vezes tão tradicionais, são tão fidedignas com as suas linhas, com seus produtos, se elas estão entrando com uma nova gama de produtos, é porque o negócio não é que tem potencial, né? Que é bom a gente prestar atenção. Eles lançaram no início do ano, no mundo todo, vai ser aqui no Brasil dia 27 de janeiro, inclusive a Chanel tem um e-commerce de beleza ótimo, caro, tudo caro, né? Mas é legal de comprar uma outra coisa. E eles lançaram uma linha chamada Número 1 de Chanel. Tem maquiagem, tem skincare, tem fragrância. E a protagonista nada mais é do que a camélia vermelha, que era a flor favorita da Coco Chanel. E esse ingrediente estará presente em todas as formulações. As formulações vão ter 97% de ingredientes naturais, 76% derivados da tal camélia, das pétalas e das sementes. Ou seja, é uma nova leva de produtos. Falando de clean beauty, eu não posso deixar de falar uma marca que eu adoro, que é a Biossance, marca californiana incrível. São um dos produtos de beleza que eu mais tenho usado. Eu tenho usado muito pouco, porque eu não tenho mais minha rotina noturna, aquela que mudei de assunto. Eu não tenho mais minha rotina noturna, porque minha rotina noturna é ficar com Dona Maria Eduarda, então não tenho mais aquele momento de sair besuntando de creminho. Eu passo um, dois e olho lá. Então a Biossance é uma que eu adoro nesse universo de clean beauty. Então, se você gosta, vale ficar de olho no lançamento, vai ser final de janeiro aqui no Brasil, com a Chanel e a Número 1, camélia vermelha. Fiquei muito interessada. A embalagem é linda, as embalagens são todas minimalistas, vermelhas, brancas. Então, eu achei o máximo. E já que a gente está começando o ano, né? A gente falou do propósito do resale, propósito da sustentabilidade. E vamos falar do propósito clean beauty. É a gente ler mais o rótulo. A gente não precisa ser nenhum químico, nenhum farmacêutico. A gente precisa ser entendido no assunto. Mas conseguir identificar os produtos que levam menos ingredientes, que são ingredientes mais naturais, é ser minimamente atento ao que a gente bota no rosto, sabe? Não é ser o produto sobre ser o produto mais caro, mas sobre ser o produto mais eficiente, mais natural e com menos firula. Eu acho que o mundo da beleza, a gente pode até gravar um outro podcast sobre isso, o mundo da beleza tem sido cada vez mais sobre isso, eu acho ótimo. A gente viveu uma geração, os últimos 5 anos, muito de 20 passos, de passar creme, aquele papelzinho, aquele pano na cara, que eu adoro, tem vários aqui. Mas a gente repensar um pouco isso, e esse universo clean beauty vem cada vez mais forte. Já é uma realidade, mas se a Chanel tá lançando uma linha exclusiva sobre, é bom a gente ficar de olho e trazer para nossa realidade que outras marcas nacionais, se envolvam mais nesse universo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse podcast, estou feliz com o retorno, muito feliz com o feedback que eu recebi, não estou divulgando muito, estou ainda engatinhando, voltando aos poucos, mas Toda sexta-feira estaremos aqui com o nosso resumo de notícias, novidades, tendências, moda, beleza. E é isso. Esse é o Fashionismo para Ouvir. Espero que vocês tenham curtido. Beijos e até semana que vem.